mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur Morrendo.
E hoje nós vamos falar sobre Jojo Rabbit.
Sim.
Nossa, o Arthur nem disfarça que a voz dele tá...
De doente?
Sim.
Não, isso aqui é podcast realidade, gente.
Então tá bom.
Os dois estão doentes, mas estamos aqui gravando.
Exato. Antes de começar, queremos lembrar que temos o nosso perfil no Instagram do Tênis Verde, que é @tênisverdecast.
Exatamente.
Então, se você acompanha aqui o podcast, vai lá seguir a gente tá colocando conteúdos por lá, e aí você aproveita e acha os nossos perfis pessoais também, @natfanatic e @senhor_art.
Sim, e uma coisa que a gente não costuma mais falar, mas a gente tem também, é um e-mail. Se quiser mandar e-mail pra gente, é tênisverdecast@gmail.com.
Sim.
É isso.
É esse filme que tava aí no Oscar.
Uhum.
Era um dos favoritos de muitas pessoas e meio deixado de lado por outras pessoas. Mas principalmente, quem tava interessado nesse filme, principalmente porque gosta muito do Taika Waititi, que é o diretor e roteirista.
Sim, é um diretor neozelandês que fez uma coisa ou outra, mas eu acho que o que fez ele explodir pro mundo foi O Que Fazemos nas Sombras, que é um mockumentary de vampiros neozelandeses, que é como se fosse, tipo, os vampiros hoje em dia, como que eles viveriam? E aí são vampiros de diferentes gerações morando juntos na mesma casa, que é um filme muito engraçado. E é isso, acho que ele fez outros filmes depois, mas o que ele estourou foi O Que Fazemos nas Sombras, e ele ficou muito conhecido com Thor Ragnarok, que deu toda uma outra perspectiva pro personagem, que ele sempre foi algo muito mais sério, muito mais dramático e tal, e aí no Thor Ragnarok virou um bagulho totalmente cômico.
É, mudou totalmente o tom do personagem.
Sim.
Como um todo dentro do MCU, né? Tipo,
sim, sim.
O que aconteceu em Ragnarok ditou o tom, mais ou menos, de como que ele ia estar em Guerra Infinita e Ultimato. E, provavelmente, nos próximos filmes também. Até porque o Taika vai dirigir Thor 4, né? Thor Love and Thunder.
Sim, ele conseguiu trazer a Natalie Portman de volta. Ou seja, esse diretor não é pouca coisa.
Não, o Taika é maravilhoso. Inclusive, foi a própria Natalie Portman que entregou o Oscar de melhor roteiro adaptado pra ele, né? Foi muito legal isso. Eu achei interessante colocar a Natalie e o Timothée Chalamet. Ou ia ser a Greta recebendo das mãos do Timothy, ou ia ser o Taika recebendo das mãos da Natalie, né? Uhum. E foi o Taika.
Que é uma coisa que, já jogando aqui na conversa, que já vem de outros Oscars, desse lance de que o filme que é sempre o mais diferentão, ele normalmente só vai ganhar o roteiro. Seja original, seja adaptado.
Como foi o caso de Corra com Jordan Peele.
Exatamente. Dificilmente eles são filmes, entre aspas, levados a sério.
Sim, apesar do roteiro, a gente não tá desmerecendo aqui a categoria de roteiro de maneira nenhuma, que é uma parte fundamental da história do filme.
É meio que o primeiro passo do filme, né?
Sim. E sem um bom roteiro, todo o resto meio que começa a cair por terra, né?
Sim.
E aqui, no caso, eu não sabia que o Jojo Rabbit era uma adaptação de um livro. O Taika, ele adaptou o livro chamado Caging Skies, da Christine Loynens, talvez seja assim que se pronuncie o sobrenome dela. Que, basicamente, pelo que eu entendi, é que a história do livro é a história do filme mesmo. Ele só adaptou pro cinema. Deve ter dado um pouco do toque dele, né? Porque é o Taika. Eu lembro quando saiu o trailer, todo mundo ficou muito empolgado, eu inclusive.
Uhum.
E depois, eu me arrependi muito, inclusive, disso. Porque quando saiu, o filme estreou primeiro nos Estados Unidos, né? E aí eu vi algumas críticas americanas e eu vi algumas críticas negativas. Algumas não, tiveram consideráveis críticas negativas. E isso meio que me desanimou um pouco de ver o filme. Até que, finalmente, o filme veio aqui pro Brasil, né? Um bom tempo depois, bem próximo do Oscar.
Foi o último que lançou aqui antes do Oscar.
É que, se eu não me engano, o Miguel, nosso amigo Morales... Oi, Miguel. Você Sim. deve estar ouvindo esse podcast. Ele assistiu antes num festival.
É tipo o Festival do Rio.
Isso. E ele falou bem. Uhum. Aí eu já fiquei, Miguel gostou. E aí, perto do Oscar, a Alice assistiu e ela falou que gostou. Aí depois você assistiu, falou que gostou.
É que eu sou suspeito, né? Porque eu gosto muito do que o Taika faz.
Sim, e eu acho que é uma coisa muito de gosto pessoal, assim, num nível... Tudo é gosto pessoal, mas tipo, o Taika, ele tem um humor muito específico. Ele tem um jeito muito específico que eu entendo as pessoas não gostarem.
Uhum.
Tipo, é bem diferente. Mas, do meu ponto de vista e do seu ponto de vista, é muito inteligente.
Sim,
e muito criativo.
Fazer comédia chega a ser até mais difícil do que fazer drama, dependendo do caso. Porque o drama tem todas as notinhas certinhas pra você bater.
Uhum.
Que por A mais B vai dar certo. A comédia, ela é tão de um jeito que ela, por muito pouco, ela pode ou funcionar muito bem ou não funcionar nada.
É, ou ser ofensiva, né?
Sim.
Ainda mais um tema tão delicado quanto o nazismo, né? Que é o tema principal aí do filme. A gente não falou qual é a sinopse do filme,
não.
De novo.
É, tem um garoto que chama Jojo.
Johannes.
Johansson. E ele faz parte dessa juventude hitlerista. Ele é um garotinho alemão. E aí ele vai pra um...
É um tipo de acampamento.
Acampamento preparatório nazista.
É como se fosse...
Escoteiros?
Escoteiros. Eu tava com escoceses na cabeça, enfim. Escoteiros que se reúnem para aprender coisas que vai ajudar eles a ser bons nazistas e bons soldados para Hitler.
Sim. E aí ele acaba se machucando dentro desse bagulho todo. Ele tem que ficar em casa. E aí... Tem os dois pontos do filme, que é: um, o melhor amigo dele, imaginário,
é o Hitler.
E dois, a mãe dele está escondendo uma garota judia dentro de casa.
E aí vai desenrolar todo o negócio. Mas mesmo tendo esse viés cômico muito forte, eu acho que o filme também trabalha o drama muito bem.
Sim.
Tipo, é um filme muito engraçado, emocionante. E ao mesmo tempo tem uma crítica muito forte, né? É uma sátira.
É um filme que se transforma, né? Tipo, ele começa nesse tom cômico satírico mesmo. E aí ele vai se tornando algo mais dramático conforme ele vai se encaminhando pro final. Porque... Basicamente, o lance do filme, em que a gente pega no começo o Jojo tendo essa visão extremamente idealizada do que é o nazismo pra ele, que é essa coisa maravilhosa, que é a coisa certa e não sei o quê. Só que conforme o filme vai passando, que ele vai sendo posto à prova de que aquilo não é legal e como que é a realidade... Esse tom humorístico dentro do filme, ele vai sumindo.
Uhum.
Ele vai ficando algo realmente sério e dramático.
Mas eu acho que ele termina numa nota mais leve, né?
Tipo... Sim.
O filme, ele... Eu não saí pesada do filme. Mas em determinado momento eu tava tipo... Meu Deus, isso é muito triste.
Sim, eu acho que o filme, de certa forma, dá pra ser comparado com A Vida é Bela. Que ele é um filme que começa mais feliz, mais legal. Aí tem a parte que eles vão pro campo de concentração. Fica aquela coisa bem pesada. Mas é o pai tentando fazer com que o filho não...
Sim, sim.
Veja todas aquelas armaduras que estão em torno e tal.
É que pra mim, A Vida é Bela ainda é triste por causa disso. Por essa luta do pai tá tentando transformar aquele lugar horroroso em algo que seja leve pro filho dele. Uhum. Isso pra mim é muito triste ainda. Tipo,
sim,
eu não consigo...
Sim.
Ai, nossa, que engraçado ele fazendo isso para fazer o filho
então,
rir. Eu
não,
fico
não,
tipo,
então,
meu Deus
mas,
do céu.
Não que eu esteja falando que isso é engraçado. Mas o começo, ele é leve.
É um pouco mais leve, sim.
Aí, essa metade dele é pesada. E ele termina de uma forma melancólica, mas... O garoto sobrevive. Tipo, chega os... É quase igual ao Jojo Rabbit. Uhum. Da forma que, tipo, chega os soldados e aí tá tudo bem. O garoto foi salvo e tal. Entende?
Uhum.
Mas nesse sentido que eu tô falando de...
Entendi.
Como a forma que se desenrola é parecida.
Então, no fim das contas, eu acabei me surpreendendo bastante. Porque eu tava com essa visão mais negativa. E aí, depois eu percebi que eu acho que é uma questão realmente muito de cultura.
Sim, de patriotismo.
É, tipo, eu vi que tudo que eu tava vendo era um americano. Americanos não gostando muito de algumas coisas do filme. E aí, todo mundo que eu conheço que é brasileiro amou o filme.
Uhum.
Então, talvez realmente seja uma questão mais cultural de como a gente enxerga essa situação, essas piadas. É que pra mim, assim, não é piada, sabe? Tudo pra mim é crítica.
Sim, eu concordo. Eu acho que ele não coloca nada ali e ele zoa as coisas que estão ali gratuitamente.
Sim. Eu também não.
Tipo, a forma como ele fala, tipo, ah, como são os judeus? E a forma como ele exagera tanto aquilo pra você falar, cara, isso não faz sentido.
Uhum.
É justamente pra isso, tipo...
Porque o nazismo não faz sentido.
Exatamente, pra mostrar o quão longe essas pessoas foram pra nutrir o ódio.
Sim.
Por outras, sabe?
Exatamente.
Tanto é que tem aquela cena do Stephen Merchant, que ele é um oficial nazista e tal, que ele entra na casa, ele pega o livrinho do garoto, e aí vê o que o garoto escreveu, tipo, mega exagerando, não sei que ele, ha, 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 ha.
It's funny because it's true.
Exatamente.
Eu amo essa cena.
que é tipo, até eles sabem que aquilo é exagerado, mas eles têm que...
Eles acham que eles têm que acreditar nisso, né? Pra...
Exatamente.
Validar o que eles estão fazendo. Que só realmente se os judeus fossem aqueles monstros bizarros que eles diziam que eles eram, que talvez a gente poderia pensar em, quem sabe, justificar, né? Mas não tem justificativa.
Não, não tem justificativa.
Porque no fim das contas, mesmo que fossem aqueles seres bizarros, são seres
são
ainda,
seres
tipo.
Humanos, né?
É, no caso, se eles não fossem humanos, entendeu? Tipo, se eles fossem criaturas. Eu ainda não acho que você tem que matar um
Uhum. Sim, sim.
Uma criatura que você não conhece, só porque é diferente de você, né?
Uhum. Tanto é que, tipo, o filme tem esse tom muito cômico, mas logo no começo tem algumas frases, alguns diálogos que já, tipo, dão esse tom mais... de pensar, ou no começo lá, quando ele tá dentro da cabana com o amiguinho dele, que o amiguinho fala, ah, mas como que você vai saber quando você vê uma?
Uhum.
Tipo, porque é exatamente isso.
Eles são só pessoas.
Exatamente.
Normais. É, eu acho que é interessante como o filme parte desse olhar infantil, porque eu acho que as crianças são muito...
suscetíveis?
Não, eu acho que as crianças são muito preto no branco, entendeu? Criança uhum. não consegue mentir, não consegue forjar muitas coisas. Tipo, quando a criança gosta, ela gosta. Quando ela não gosta, ela não gosta. Ela fala o que ela pensa, sabe? Não tem filtro.
Sim.
E eu sinto que essa sátira que a história faz é muito isso. Tipo, é como a gente estivesse falando disso sem filtro. Só que ainda assim com um filtro cômico.
Entendi.
Mas sem filtro, entendeu?
Uhum.
Que no fim das contas é isso. Acho que fica tudo muito aberto. Por isso que eu não acho que o filme é ofensivo de nenhuma maneira. Porque pra mim ele deixa muito claro o tempo todo que eles não concordam com o nazismo. E como aquilo é errado. E como aquilo fez as pessoas sofrerem e tudo mais. Então eu acho que acaba sendo uma história muito bonita.
Sim, eu acho que é importante justamente pra fazer a gente lembrar que essas coisas aconteceram. A história tá aí pra ser lembrada, pra não ser repetida no futuro, que é algo que infelizmente a gente vê que é inerente ao ser humano ser cíclico na sua história. É, acontece uma coisa, passa isso, nunca mais isso vai acontecer. Passa um tempo, essas coisas voltam a acontecer porque a gente não aprende com a nossa própria história.
É, mas você vê até que, tipo, isso é uma coisa que eu já vi várias pessoas comentando sobre isso e é muito verdade, sobre como, por exemplo, na Alemanha tem diversos
Sim.
museus e lugares que falam sobre isso.
Sim.
Né? E não só sobre o nazismo, sobre outras questões, o próprio Muro de Berlim, enfim. É, e aqui no Brasil a gente não tem...
Não tem isso.
Isso. Aqui no Brasil a gente meio que...
Finge que não existiu.
É, meio que tenta apagar coisas horrorosas que aconteceram. E aí, no fim das contas, a gente continua sendo tão racista quanto há muito tempo atrás, né? Tipo, é muito difícil de mudar essas coisas porque as pessoas fingem que, não, racismo não existe. Tipo, gente, não, não é assim.
É só a gente pegar o lance do desfile da Mangueira, que aconteceu agora no Carnaval 2020. E tem o que fizeram lá, o carro alegórico, que era o Jesus...
Crucificado,
só que ele era negro, de cabelo platinado. E...
Era jovem. Jovem, né?
Jovem, com um monte de... Em vez de ser os estigmas lá onde ele foi crucificado, era um monte de bala no corpo dele. E aí, o que se viu na... Pelo menos na internet, que teve gente comentando, é que tava relacionando isso a bandido. Só que, dentro do contexto do desfile, em nenhum momento foi dito isso.
Não, é. A questão era justamente que, tipo, se Jesus viesse pra Terra
hoje em dia,
onde que ele estaria? Porque Jesus era um cara simples, ele não era bem de vida e tal, então ele estaria nas favelas, provavelmente, ajudando
Sim.
as pessoas.
Sim.
Né? Isso sem contar, é que aí vai entrar em outras questões que a gente nem tem cacife pra conversar aqui, sobre as próprias representações de pinturas, por exemplo, que a gente vê de Jesus, que são sempre brancas. E existe toda uma questão aí, que eu não tenho conhecimento suficiente para compartilhar aqui, então se você se interessa sobre isso, vá pesquisar a respeito, sobre como Jesus viveu numa região em que muito provavelmente ele não era...
Branco.
Branco.
Sim.
Na verdade, eu acho que é certeza que ele não era branco, mas as pessoas fingem que não.
Porque da região onde ele nasceu, da Judéia lá e tal, não teria como ele ser branco de olho azul, olho verde.
Exatamente. Só que é mais apropriado, né? Tipo, pra esse olhar que a nossa sociedade tem tão racista, que essa figura que é tão idolatrada, seja branca, né?
Sim.
Mas enfim, voltando ao nazismo, voltando a Jojo Rabbit, eu acho que é um filme que realmente consegue entreter e ensinar tudo ao mesmo tempo. Tempo, assim.
Sim,
e inclusive, até comentando um pouco sobre essa questão de lembrar das coisas que aconteceram, a Bel Rodrigues, que é uma youtuber que eu gosto muito, ela é youtuber e autora, ela tá na Alemanha e ela foi visitar um campo de concentração
uhum.
em Auschwitz, né, que chama.
Sim.
Nossa, gente, é um negócio muito pesado. Mas é justamente importante pra gente ter dimensão do que foi isso que aconteceu, sabe? O tanto de pessoas que morreram.
Sim, sem dúvida.
Então é claro que Jojo Rabbit é um filme muito mais leve, mas, né, eu acho que é interessante que a gente ainda esteja falando sobre isso e não deixar isso passar, até porque isso se aplica a várias outras intolerâncias que a gente vê hoje em dia.
Sim. Sim. uma coisa que a gente não comentou é sobre o Hitler, né?
Ah, é.
O Hitler que tá no filme, que é interpretado pelo próprio Taika.
Sim.
Que muito dizem-se nos bastidores que o Taika só decidiu fazer o Hitler...
Porque ninguém mais queria
nenhum
fazer.
Nenhum outro ator queria fazer.
É um papel...
difícil, né? Na
é que,
real...
É que eu acho que, na verdade, não é difícil. A questão é como que...
ele tá sendo abordado.
É, e como que o filme ia ser recebido. Vai que, sei lá, as pessoas odeiam e a pessoa fica marcada por ter feito esse papel e tal, tipo...
Sim, mas eu acho que o que o Taika conseguiu fazer é que o roteiro relacionado ao Hitler, ele é muito bom e o Hitler nem aparece tanto assim.
Sim.
Acho que ele é muito mais um gimmick que tá lá pra alguns determinados momentos que pontuam justamente a evolução do Joe como pessoa, do que ser algo constante no filme,
sim,
sabe?
Sim, com certeza.
Porque você vê que no começo é como se fosse, como que o Hitler estava sendo vendido mesmo aos olhos dos alemães, que era esse sujeito legal, amigo, que estava trazendo ideias, não sei o quê. E aí, conforme foi passando, foi vendo a real faceta dele, que é justamente a evolução do Hitler dentro do filme, que no final ele tá brigando com o Jojo quase como se ele estivesse fazendo um discurso.
Sim.
Daqueles que o Hitler fazia, mega inflamado.
É, inclusive o Taika manda super bem.
Sim.
Porque mesmo ele não sendo parecido com o Hitler fisicamente, a caracterização ficou ótima.
Sim.
E o jeito dele de falar, os trejeitos, a mão, ficou muito parecido.
Sim. Eu não sei se de fato ele deu essa declaração, porque eu não fui atrás procurar. Mas eu vi no Twitter as pessoas falando, tipo, ah, o Taika foi perguntado como que ele estudou pra fazer o Hitler. E o Taika respondeu, eu não estudei, porque você não precisa estudar pra fazer um babaca. Foi uma coisa... assim.
Eu não sei se ele diria isso. Que querendo ou não, ele faz um trabalho, né? Tipo, ele não tá só sendo um babaca, ele tá sendo o Hitler.
Sim.
É muito específico, porque ele poderia ser outro babaca, por exemplo, que está governando o nosso país agora, mas enfim. É, ele é um babaca bem específico, né? Então, eu acho que deve ser lenda do Twitter. E também, além do Taika mandando super bem, tem a Scarlett Johansson, que também foi indicada ao Oscar, né? Como atriz coadjuvante.
Foi o ano que ela foi indicada duas vezes, né?
É, então, foi um excelente ano pra Scarlett, né? Tipo, eu acho que ela teve um papel muito importante em Vingadores Ultimato.
Sim.
Ela já teve um papel mais importante em Guerra Infinita, mas em Ultimato eu acho que ela é fundamental. E aí, História de um Casamento, Jojo Rabbit, daqui a pouquinho já vai estrear a Viúva Negra. Ela tá vindo numa...
crescente,
é,
né?
Ela tá numa onda muito, muito boa.
Se eu não me engano, foi você que comentou o lance de todo esse trabalho que ela teve pra se desvincular da imagem...
Sim, de mulher gostosa. Sim.
Sim. Tanto é que, se você parar pra lembrar como foi que ela foi inserida dentro do MCU, é uma cena do Homem de Ferro 2, e que o Tony Stark vê fotos dela no ensaio de lingerie.
Sim. Sim, então eu tô muito feliz por ela ter meio que redirecionado a carreira dela. E hoje, de fato, tipo... tem muita gente que fala assim, ah, ela é sempre uma boa atriz e tal. Mas eu não sinto que ela era respeitada.
Não.
Eu, confesso, eu não respeitava ela. Porque eu não conseguia passar a barreira de, tipo, ah, é Scarlett Johansson sendo bonita... falando, sussurrando, tipo, eu nunca consegui passar dessa barreira, porque todos os filmes que eu, pelo menos, via dela, era muito esse mesmo estereótipo.
Sim, tem um dela que eu acho muito bom, que é Under the Skin. Não sei se você já chegou a ver.
Não conheço.
Que é um filme meio obscuro e tal. Que ela...
é, um filme meio obscuro.
Que ela faz uma alienígena que seduz homens e mata eles. Que, tipo, ela tá muito bem no filme, só que o problema é que o filme...
ela ainda tem que ser uma mulher sedutora. Né?
Exatamente.
É, então, eu acho que ela era muito usada na questão estética, né? E agora ela tá conseguindo realmente só mostrar o talento dela. Tipo, não importa, sim, qual seja a aparência dela.
Uhum. Inclusive, eu acho que o que fez ela ser indicada por Jojo Rabbit é a cena em que ela dá bronca no Jojo, na cena que eles estão...
que ela tá se vestindo do pai.
Sim, sim. Essa cena eu acho que ela é muito, muito forte, né?
Sim. Ela tá ótima, eu gostei bastante. É que aí vem outros questionamentos, né? Tipo, eu fiquei feliz dela ter sido indicada duas vezes, mas tem toda essa questão de, tipo, puxa, a atriz branca a gente indica duas vezes, atrizes negras não tem nenhuma chance, né? Então, fico feliz pela Scarlett, mas tem essa questão aí ainda, né? Ela é muito privilegiada. Apesar de, claro, ela ser muito talentosa.
Sim.
E aí tem todo o elenco infantil também.
Uhum. Tem o Roman Griffin Davis, que faz o Jojo. Que ele tá muito bem. Tipo, porque o lance, eu acho que o papel dele é ele ser uma criança. Que eu ia até comparar ele com o Jacob Tremblay, mas eu acho que o papel do Tremblay em Quarto de Jack era muito mais complicado.
Ah, sim.
Porque o Roman Griffin, como o Jojo, tipo, ele tem que ser essa criança que acredita nessas convicções. Que é, eu acho que ele começa a, de fato, atuar mais forte quando ele passa a interagir com a Elsa. Que é a garota judia que é interpretada pela Thomasine McKenzie.
Maravilhosa, também uma fofa.
Sim, que aí quando os dois começam a interagir, que eu acho que ele entrega mais atuação, sabe?
Sim.
Mas ele tá muito bem também, eu gosto dele. Ele que leva o filme, né? Ele que é o principal, a gente acompanha ele o tempo todo e tal.
E quando ele descobre que a mãe dele morreu, ai meu Deus, né?
Sim, essa cena é... cortar o coração.
E tipo, tá nas costas dele. Ele manda muito bem. Ele é muito talentoso. E inclusive a Thomasine como Elsa, pra mim ela tem uma atuação até muito sutil, mas tem muitos momentos como, por exemplo, quando entram lá os oficiais na casa deles, que você vê que no olhar dela ela tá, né, desesperada e tal. Então é muito legal isso, porque tipo, você vê uma verdade muito grande neles serem crianças, né? Uhum. Ela não é exatamente criança, mas ela é tipo adolescente,
sim,
né? Mas de ter essa profundidade aí por trás, né? Então acho que eles tem um caminho legal aí pela frente.
Sim.
E o menininho, o amigo dele também é muito legalzinho.
O Art Yates, que faz o York. É que ele aparece bem pouquinho, né?
É, eu achava, pelo trailer eu achava que ele ia aparecer mais.
Sim, não é o caso.
Mas ele é muito fofinho, muito engraçadinho.
E tem também o Sam Rockwell e o Alf Allen, que faz o Capitão Klesendorf e o Finkel.
Nossa, é verdade, a gente precisa falar desses dois.
Que eu acho que talvez seja esse o ponto de maior discórdia dentro do filme, sobre quem assistiu.
Uhum.
Que é o fato de que o Capitão Klesendorf, ele é um capitão nazista. E o filme meio que humaniza ele como uma figura nazista.
Sim, porque ele ajuda o Jojo no final e tudo mais.
Porque eu sinto que durante o filme todo, ele não acredita nessas convicções.
Eu também não sinto que ele acredita.
Tipo, tem vários momentos, tem um na piscina, inclusive, lá que tá todo mundo na piscina e o Jojo tá lá conversando com ele. Que você vê no olhar dele pro Jojo, tipo, aquela tristeza de tipo, garoto, não é isso, não acredita nisso, sabe?
Diferente da Rebel Wilson, que eu esqueci o nome da personagem, mas eu sinto que ela já é muito...
full nazista.
Full nazista.
Sim.
E aí, então, eu não vi o Capitão K com essa coisa, tipo, ai, nossa, passaram um puta pano pro nazista, tipo, eu acho que não, acho que ele fez coisas erradas, sim.
Sim.
Mas no final, ele ajudou o Jojo, porque ele queria ajudar o Jojo, mas isso não tira tudo de errado que ele fez.
Não tira a culpa dele.
Só que tem todo o subtexto ali de que ele e o menino do Game of Thrones, que eu também não lembro o nome do personagem.
Finkel. Eles são um casal.
Eles claramente são um casal. E todo mundo sabe que a questão do nazismo não afetava só judeus, mas os gays também. Então, né, acho que rola aí uma questão de, tipo...
foi a forma que eles encontraram...
eles estavam se protegendo.
Pra se proteger, mas isso não justifica o fato de que eles se tornaram nazistas e provavelmente fizeram coisas. Porque quando a gente pega o Capitão Klesendorf, no momento que a gente começa com ele no filme, ele foi realocado pra lá porque ele sofreu algum dano em batalha. Então ele estava lutando. E aí ele foi pra lá. A gente só não vê o que ele fez antes.
É, talvez se ficasse... é porque eu acho que não é a pegada do filme mostrar violência nesse nível. Tipo, mostrar ele matando alguém. Acho que não tem muito a ver com o tom do filme. Mas... pra mim, pelo menos, ficou claro de que, tipo, ele não era a melhor pessoa do mundo, mas ele não era a pior pessoa do mundo. Acho que ele tá nessa zona meio cinza, que é você ter que fazer coisas ruins pra sobreviver. Coisas que ele se arrepende, com certeza. Mas, infelizmente, ele fez coisas ruins, coisas erradas. E no final, ele paga por isso, né? Ele foi morto. Então, pra mim, foi isso, assim. Tipo, acho que o filme acertou bastante nas coisas que colocou. E pra mim, não teve dúvidas quanto a esses personagens.
Uhum. O filme... me lembra muito, acho que você nunca assistiu A Vida de Brian, que é um filme do Monty Python, que na época que saiu ele também, tipo, talvez mais do que Jojo Rabbit, ele causou uma comoção muito grande porque ele meio que estava contando a história de Cristo. Só que não era a história de Cristo, era a história de Brian. Era o cara que nasceu, tipo, morava na casa do lado de Cristo. E aí eles pegam todos os signos, todos os caminhos da história de Cristo e colocam também...
na vida dele.
Na vida dele. Só que ele vai muito mais por um caminho satírico, sabe?
Aham.
Então tem vários momentos que é justamente, sei lá, ele saiu correndo porque tava todo mundo vindo atrás dele e aí ele deixou um chinelo pra trás. Aí tipo, nossa, o chinelo do escolhido de Deus. Tipo, ele pega muito essas questões e brinca com isso, sabe?
Uhum.
Tanto que quando Jesus aparece no filme, ele é retratado de uma forma muito respeitosa. E o Brian, ele serve justamente pra fazer todo...
a graça.
Toda a graça e todo o tom satírico em torno do filme.
Uhum.
Porque é um filme que... ele não tá zoando o cristianismo, mas ele tá satirizando as religiões de uma forma geral. O fanatismo e tal. Eu sinto que nesse tipo de humor, ele é bem próximo do que o Jojo consegue fazer.
Sim. eu queria muito elogiar a fotografia e a trilha sonora do filme, que são duas coisas mais, entre aspas, superficiais, assim, mas que super...
Mais técnicas.
É.
Não é superficial.
Ah, é que assim, tipo, é que eu acho que o roteiro é tão forte, né, que esses outros pontos não, né... Teoricamente não são tão importantes assim, mas eu acho que super agregam a técnica, a qualidade do filme, né? O fazer cinema. E fotografia é uma coisa, eu acho que eu já falei aqui, fotografia é uma coisa que me pega bastante, eu reparo bastante, que eu gosto. E eu fiquei muito impressionada, porque acho que pelo trailer eu não prestei muita atenção de como a fotografia era bem feita. Acho que é pelo ritmo do trailer, não dá pra gente apreciar tanto. Mas durante o filme, mas assistindo o filme, né, a gente consegue ver realmente, contemplar, né, várias imagens, vários enquadramentos, assim, bem feitinhos, a cor é muito bonita.
Sim. Como a cor vai se transformando também durante o filme.
Sim, vai ficando mais apagado, né? Então isso foi uma coisa que me chamou, que saltou muito aos olhos. Tipo, além de ser um filme muito divertido, é um filme muito agradável de se olhar, né?
Sim. E o diretor de fotografia, pra constar aqui, é o Mihai Mailimari Jr.
Ele fez alguma outra coisa interessante?
Ele é romeno, olha só que coisa. Ele é o diretor de fotografia de O Ódio Que Você Semeia.
Ah, olha só.
De Nina.
Esse eu não conheço.
O Mestre, o filme do Paul Thomas Anderson com Joaquin Phoenix. Ele fez coisas grandes.
Coisas bem legais, sim. E a trilha sonora também tem algumas versões de músicas bem conhecidas, músicas dos Beatles até, né? Só que acho que é alemão.
Sim. Eu acho a abertura do filme genial.
É muito legal.
É o, tipo, esse é o tom do filme.
Aham.
E de fato, tipo, faz sentido, né, da forma como ele coloca.
Aham.
Porque é como se o Hitler fosse os Beatles
Sim,
na Alemanha.
Sim, exatamente isso. Essa febre, né? Essa coisa de idolatrar cegamente.
A Hitlermania.
É realmente genial. Acho que é isso. Acho que com Jojo Rabbit, o Taika realmente se consolidou muito como...
Um diretor a ser...
Respeitado.
Lembrado.
É, e pra mim, realmente, ele se tornou agora, com toda certeza, um dos diretores, assim, que eu vou realmente... Não vou dizer que é um dos meus diretores favoritos, porque tem um monte de mulher na frente dele. Mas está, assim, próximo do meu coração agora. É, eu ainda não assisti O Que Fazemos nas Sombras, mas isso se tornou muito urgente agora assistir este filme.
Tenta assistir primeiro o The Hunter of the Wilder People, que é um filme... posterior ao Que Fazemos nas Sombras, e que é com o garoto que fez Deadpool 2. O garoto lá que...
Que pega fogo.
É, que o Deadpool vai atrás e tal. E depois assiste O Que Fazemos nas Sombras. Uhum. Então acho que você vai...
Ver a evolução dele.
É, porque primeiro veio O Que Fazemos nas Sombras, depois veio esse. Mas eu acho esse segundo, eu não acho ele tão genial quanto o primeiro. Por mais que ele seja excelente. Justamente pra você ver um que não é tanto, pra depois você ver algo que é...
Entendi.
Sensacional.
Fica aí a dica pra quem tá ouvindo.
Sim.
Então, eu já estava muito empolgada pra Thor 4, mas agora eu tô mais empolgada ainda. O que o Taika pode fazer.
Uhum.
E projetos futuros aí, né? Vamos ver.
Ele tava cotado pra fazer... Ele meio que tava... Como é que fala? Confirmado como diretor da adaptação de Akira.
Ah, que esse negócio tá rolando
essa
aí.
Essa novela
faz um tempo,
aí que
né?
Tem um zilhão de diretores e
entra
nunca vai
e sai.
Pra frente. E aparentemente o Taika vai pular fora também.
Ixi.
Parece que, tipo, porque o lance é, ele tá com a agenda disputada.
Sim.
E aí ele só faria isso talvez depois de Thor 4, se não tiver alguma coisa antes.
É porque imagino que a produção de um filme da Marvel seja algo que, tipo, consome a sua vida inteira, né?
Sim, e aí. Não sei o que pode ser, mas provavelmente...
E não sei se ele vai dirigir mais episódios na segunda temporada de Mandalorian, né?
Sim. Ah, e tem o lance de talvez ele fazer filme no Star Wars também, né?
É verdade, tem essa especulação.
Sim,
aí.
Então, tipo, a Disney vai pegar
ele... Tá
ele...
bombando. O Taika está bombando. Taika is on fire.
A Disney vai pegar pra si e vai falar, ó, é nosso.
Jojo Rabbit ainda está nos cinemas.
Sim.
Enquanto estamos gravando esse episódio. Estamos gravando dia 25 de fevereiro.
Se tiver nos cinemas, tenta assistir.
Sim.
Que é muito bom. Se tiver saído, espera sair nas plataformas digitais e assiste.
É, provavelmente vai ser fácil de ver esse filme depois. Mesmo nos streamings da vida. Vale muito a pena.
Isso.
Vida longa ao Taika. E é isso.
Até semana que vem.
Sim, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, @tenisverdecast. E também os nossos perfis pessoais, @natfanatic e @senhor_art.
Isso.
E a gente se vê semana que vem.
Tchau, gente.
Tchau.
Tchau.
Misericórdia.